Muito boa tarde. A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas informou que a circulação rodoviária na estrada regional na zona do Cabo do Raminho, na freguesia do Raminho, na Ilha Terceira, permanecerá interrompida por tempo indeterminado por questões de segurança da população decorrentes da instabilidade dos taludes na sequência dos sismos e réplicas que têm ocorrido. Enquanto permanecer a atual crise sísmica, não há condições para intervir nos taludes nem retomar a circulação viária. A Direção Regional das Obras Públicas está a providenciar uma equipa especializada para logo que hajam condições se deslocar ao local no sentido de provocar a queda controlada de elementos rochosos em risco de caírem na via. Estão ainda a ser preparados ensaios geológicos e geotécnicos, bem como a topografia do local para posterior execução do projeto. O Governo, a Proteção Civil e a Autarquia continuam a apelar à compreensão e à colaboração da população no sentido de respeitar as limitações impostas na circulação rodoviária, de modo a salvaguardar a segurança de pessoas e bens. As 9 ilhas dos Açores vão estar hoje com avisos amarelos por causa da precipitação por vezes forte e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Nas ilhas do Grupo Central, o aviso amarelo devido à precipitação por vezes forte está ativo até às 14 horas deste sábado. Para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo, tendo em conta as previsões de precipitação por vezes forte, está ativo até às 20 horas de sábado. Hoje, o IPMA acrescentou para o Grupo Ocidental Flores e Corvo o aviso amarelo devido às previsões de agitação marítima com ondas de noroeste passando a norte, válido entre as 17 horas deste sábado e as 5 horas da madrugada também deste sábado. Uma grua com a possibilidade de movimentar até 100 toneladas e contentores de 40 pés foi adquirida pela Portos dos Açores para o Porto da Horta, na Ilha do Faial. Esta grua duplicará a atual capacidade portuária. O investimento foi de cerca de 1 milhão de euros no âmbito do Plano Plurianual de Investimento da Portos dos Açores, executado ao abrigo de contratos-programa com o Governo Regional.
Verificámos um grande déficit em termos de maquinarias pesadas, nomeadamente nas gruas. Nós passámos 3 anos a apagar fogos em vários sítios porque efetivamente o material, alguns está com anos de utilização, outro talvez não teve a manutenção mais adequada que devia ter tido, assumimos que foi coisas que falharam no passado. Nós fizemos um esforço muito grande de dotar as nossas fias técnicas com capacidade e com formação suficiente para fazer face a esses problemas que nós fomos resolvendo a miúdo, à medida que iam surgindo. Vai-nos permitir e tirar outro tipo de resposta que não temos atualmente. O nosso trava-lift já tem alguns anos, está francamente limitado na sua operação em relação àquilo que era inicialmente, até haver a possibilidade de adquirir um novo que está previsto em plano de investimentos com 75 toneladas. Este é um equipamento que nos permite dar respostas às procuras que nós temos e à passagem da Náutica de Recreio, com cada vez maior porto vai passando na ilha, e permite-nos dar resposta aos nossos operadores, aos nossos parceiros portuários, que cada vez mexem mais carga, com maior capacidade. Portanto, contentores de 40 pés não permitirá fazer o que faz estritamente e só uma grua portuária, mas permitirá desenrascar muitas situações que no passado nós não conseguimos resolver no Faial e a partir deste momento conseguimos passar a resolver.
Rui Terra, presidente da Portos dos Açores, a empresa informou ainda que em 2024 estão previstas entregas de 2 novas gruas de 124 toneladas, uma para o Porto de Ponta Delgada e outra para o Porto da Praia da Vitória, num investimento total de quase 9 milhões de euros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Partido Socialista tem sentido uma confiança crescente da parte dos açorianos à medida que estes vão conhecendo as propostas do partido e dos seus candidatos. Palavras de Vasco Cordeiro, candidato do Partido Socialista às eleições regionais de 4 de fevereiro, que diz estar disponível para viabilizar entendimentos com outros partidos caso não alcance a maioria absoluta. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Mais do que tudo, o Partido Socialista quer recuperar o tempo perdido e dar uma esperança de futuro aos Açores.
Julgo que é isso que falta também neste momento e nesta solução governativa, é um sentido de futuro para a nossa região, para a nossa juventude, para aqueles que aqui se instalam. E, portanto, estou confiante nas eleições do próximo dia 4 de fevereiro.
Coesão dos açorianos e dos Açores, uma autonomia pujante e capaz e o desafio da demografia como condição de sustentabilidade são as linhas estratégicas do programa eleitoral do PS Açores para as eleições regionais de 4 de fevereiro. Uma das propostas do partido é a revisão de programas de habitação.
As soluções, os programas de apoio à habitação que nós temos atualmente na nossa região são ainda os mesmos programas que vêm do último governo do Partido Socialista. E, muito sinceramente, eu acho que isso já devia ter sido reformado. Já devia ter sido reformulado. Porquê? Porque a realidade mudou. Enquanto que há uns anos atrás a principal questão que se colocava em termos de habitação era como é que nós conseguimos ajudar famílias mais fragilizadas do ponto de vista económico a terem acesso à habitação. Hoje o problema é outro. Ou melhor, o problema não é só esse. Um casal de classe média em que ambos os elementos do casal trabalham tem dificuldades de conseguir chegar à banca para conseguir pagar um empréstimo à habitação. E, portanto, há aqui algo que necessita de uma intervenção urgente, porque isso mexe com muita coisa, mexe com fixar população.
Outra preocupação apontada pelo cabeça de lista, pelos círculos de São Miguel e Compensação, no sufrágio antecipado, prende-se com o aumento da pobreza na região. Embora admita que os problemas não se resolvam em pouco tempo, recorda que foram com os governos socialistas que os Açores deixaram de ser a região mais pobre do país, lamentando que o arquipélago tenha voltado a este triste pódio de serem a região mais pobre de Portugal. Por outro lado, Vasco Cordeiro assegura, ao contrário do que tem dito a oposição, que não haverá prejuízo nos diferentes setores, nomeadamente para os funcionários públicos, profissionais de saúde e professores, se o PS voltar a governar. O socialista acusa a coligação PSD-CDS-PP e PPM de estar mais preocupada com o PS do que propriamente com os Açores, recordando que nesta altura a coligação ainda não tem programa eleitoral. Vasco Cordeiro diz que não aspira uma maioria absoluta, apenas vencer as eleições e conseguir formar governo. Frisa também que Artur Lima e Paulo Estevão foram escondidos e, por isso, a seu ver, esta coligação não vai resultar.
Nós, durante 3 anos, tivemos os líderes dos partidos mais pequenos desta coligação, nomeadamente o Dr. Artur Lima e o Dr. Paulo Estevão, numa postura completamente diferente daquela que há 3 meses assumiram. Eles estão escondidos, ou foram escondidos. E é por isso que eu acho que isto não vai resultar, isto não resulta. Porque ninguém acredita, eu pelo menos não acredito, que passado o período das eleições, se porventura tivessem essa possibilidade e formassem novamente governo, o modo de trabalhar de cada um deles se alterasse tão profundamente que passava a haver estabilidade. Não, continuará a haver instabilidade. Continuará a haver os atropelos às competências de outros membros do governo. E continuará a haver incapacidade, se porventura isso acontecesse, a incapacidade do responsável do maior partido de pôr ordem na casa. E isso é profundamente penalizador, não é apenas em termos políticos, porque em termos políticos isso é penalizador para a vida dos açorianos.
Questionado se pretende viabilizar entendimentos com outros partidos caso o PS não alcance a maioria absoluta, Vasco Cordeiro mostra-se disponível para dialogar com todos os partidos democráticos e autonomistas, excluindo desde logo o Chega e o ADN.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O candidato a presidente pela coligação PSD-CDS-PPM lembrou ontem, na Graciosa, que o PS mantém a arrogância de 24 anos no poder e considerou que os últimos 3 anos na oposição não foram suficientes para os socialistas ganharem humildade. José Manuel Bolier lembrou ainda que foi a arrogância do líder da oposição que não permitiu entendimentos no passado.
Não é assim, Dr. Vasco Cordeiro. A sua arrogância é que não permitiu entendimentos. E agora dizer que vai ser dialogante porque aprendeu a lição em 3 anos de oposição é muito pouco tempo, porque foram 20 anos de poder e de arrogância. 3 anos de cura na oposição não dão para ganhar humildade, não dão para ganhar capacidade de diálogo e de concertação.
O candidato fez ainda uma revelação.
Após a noite eleitoral, o primeiro é ir contactar o líder do CDS-PP para lhe oferecer uma coligação não fui eu, foi o Dr. Vasco Cordeiro. E portanto, o homem que hoje nada é recomendável foi a quem se dirigiu para tentar manter-se no poder numa coligação que foi rejeitada.
José Manuel Bolier lembrou ainda que, de 1996 a 2000, com o governo minoritário do Partido Socialista, o PSD e o CDS viabilizaram 3 orçamentos consecutivos da região. O presidente da Iniciativa Liberal referiu que o partido tem a ambição clara de crescer nas eleições antecipadas açorianas e terá sentido de responsabilidade para eventuais acordos com garantias necessárias para transformar os Açores. Em declarações na Ilha de São Miguel, onde participou numa ação de campanha para as eleições regionais do próximo dia 4 de fevereiro, Rui Rocha falava na visita à Feira Agrícola de Santana, em Rabo de Peixe, sendo acompanhado pelo coordenador regional Nuno Barata. Questionado sobre o facto de a Iniciativa Liberal ter rompido o acordo, Rui Rocha lembrou que a Iniciativa Liberal tinha feito um acordo com o PSD na altura para transformar os Açores, mas desse acordo poucos pontos foram cumpridos.
Tínhamos a responsabilidade de o denunciar, porque só estamos nos acordos com o sentido de responsabilidade e exigimos que eles sejam cumpridos.
Por seu lado, o coordenador regional defendeu a diversificação da agricultura e a capacidade de produção local.
Falta que as autarquias apoiem esses produtores também, não é a fechão de mercados tradicionais, os produtores precisam de espaços para vender os seus produtos.
Nuno Barata, candidato da Iniciativa Liberal pela Ilha de São Miguel. O coordenador regional do Bloco de Esquerda acusou o governo regional e a direita de pretenderem privatizar o Serviço Regional de Saúde, que está sufocado financeiramente. António Lima, após reunião com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, lamentou também a dívida aos enfermeiros e alerta que o voto no PS não garante o fim de políticas de direita.
Quando ouvimos o Partido Socialista dizer que está disponível para entendimentos também à direita, isto quer dizer que a mesma política daqueles que apoiaram este governo, como por exemplo a Iniciativa Liberal, e que tem um projeto de privatização, claro, do Serviço Regional de Saúde, quer dizer que a política de direita continuará, poderá continuar no Serviço Regional de Saúde. É propositado porque a coligação e a direita têm uma intenção clara de degradar o Serviço Regional de Saúde para beneficiar o setor privado, que nos Açores está, como é sabido, com mais força com o hospital privado, o maior grupo privado de saúde do país. Há uma dívida aos enfermeiros dos Açores que está à volta dos 10 milhões de euros, que começaram a ser feitos numa primeira fase por este governo, mas depois que simplesmente deixaram de fazer e que se vai acumulando, e a cada ano que passa esse problema vai-se avolumando e está cada vez mais difícil de resolver.
Por outro lado, o candidato referiu ser incompreensível que no arquipélago, onde há carência de enfermeiros e onde não se consegue fixar aqueles que terminam o curso, haja cerca de 100 enfermeiros nos hospitais com contratos precários. O Porto das Lajes das Flores, sendo o único porto comercial da ilha, deve ser uma prioridade. A afirmação foi feita pelo líder regional do Chega em visita às Flores.
Este é o porto de abastecimento desta ilha. Nós que vivemos aqui no meio do mar, não podemos estar à mercê das discussões infindáveis dos políticos na Assembleia Regional e na Assembleia da República, quem é que é o pai da criança ou quem é que é o padrasto da criança. Nós precisamos é disto resolvido. O Governo da República não se chega à frente, o Governo Regional chega-se à frente. Se há 200 milhões para enterrar na Santa, tem que haver dinheiro para enterrar aqui neste porto. Faz muito mais falta aos florentinos do que andar os meninos a passear de avião para Paris. E é isto que nós temos que fazer, e que chega, é isto que nós vamos fazer. A prioridade, as pessoas. E a seguir? A seguir não há nada, porque nós não damos pau a malucos, nem andamos a sustentar tachos.
José Pacheco, líder regional do Chega. Também na Ilha das Flores, o candidato de Ilha pelo JPP alertou para a necessidade de construção de uma gar marítima no Porto das Poças. O candidato criticou ainda o modelo das escalas marítimas implementado na ilha.
Este porto movimenta milhares de pessoas por ano, principalmente na época alta, e o nosso clima aqui é muito inconstante e, portanto, como vê, não tem condições para que as pessoas possam abrigar. Portanto, é imperativo a construção o mais rápido possível de uma gar marítima. A Ilha das Flores é a única ilha dos Açores que tem uma escala do navio de mercadorias de 15 em 15 dias. Nesta altura de inverno, em que uma escala de 15 em 15 dias faz facilmente se torna de 20 em 20 ou de 30 em 30 dias. E o Florentino já está habituado a esperar mais de um mês, infelizmente, pelas suas encomendas. E isto também tem um impacto profundo para os agentes económicos, que veem as suas mercadorias, principalmente mercadorias de frescos, etc., perecerem antes de chegarem cá à ilha. Visto que os contribuintes açorianos pagam 1 milhão e 300 mil euros por ano pelo navio Thor, acho que seria de bom tom que o navio passasse a fazer também duas escalas por mês, de forma que o Margarete viesse de 15 em 15 dias e o navio Thor completasse com as outras duas escalas.
Bruno Correio, candidato do JPP pela Ilha das Flores. O líder do ADN Açores defendeu um acordo entre todos os partidos que assegure uma projeção de futuro nas pescas regionais, para além das legislaturas e dos governos. O candidato falava após reunir com a Federação de Pescas dos Açores em Ponta Delgada.
É preferível que haja, e também aqui da Federação, que houvesse um acordo parlamentar, portanto, entre todos os partidos que estivessem no poder, suponhamos que nesta próxima legislatura, que fosse assinado por todos os partidos todo um acordo parlamentar com medidas concretas, a nível de subsídios e a nível geral, que durasse pelo menos entre um mínimo de 10 a 20 anos. Bom, o setor das pescas é um setor que já há muitos anos, de vários sucessivos governos, tanto do PS como do PSD, portanto, tem-se demonstrado que têm sido mais políticas e desinteresse da parte do Governo Regional. Pelo que eu tive aqui conhecimento relativamente ao custo dos combustíveis, houve aqui um aumento de despesa para os pescadores na ordem dos 125% na questão dos combustíveis.
Rui Matos, o candidato do ADN pela Ilha de São Miguel. A CDU defende, no âmbito da mobilidade para a Ilha do Pico, um reforço do transporte terrestre, com mais meios e com horários adequados. A coligação PCP, Partido Ecologista Os Verdes, quer a aquisição de duas embarcações para a região que funcionem todo o ano e que sejam um misto de passageiros e de carga.
Naturalmente, esta linha tinha que ser, ao contrário do que tem vindo a acontecer, articulados os horários, seja marítimos, seja terrestres, seja aéreos. Muitas vezes, voos que chegam de Lisboa e depois a ligação, por exemplo, com a linha laranja, os horários não são coincidentes.
Marco Varelo, coordenador regional da CDU.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, esta sexta-feira, pelas 20 horas, realiza-se a segunda edição do Urban Night MTB no centro da cidade de Angra do Heroísmo. Com o objetivo de promover a prática desportiva e o bem-estar, este evento surge numa parceria entre a delegação da Associação de Ciclismo dos Açores, da Ilha Terceira, e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, e consiste numa corrida de resistência e velocidade em bicicletas de BTT num circuito citadino.
Este ano nós quisemos ser um bocadinho mais arrojados e tivemos todo o apoio da Câmara Municipal. Portanto, a partida é na zona da Praça Velha, portanto a partida e a chegada é na Praça Velha. Isto é um circuito fechado em que o objetivo é dar o maior número de voltas num determinado tempo, que é das 20 às 23, portanto é uma prova de resistência de 3 horas, em que começa na Praça Velha, passa na Rua de Santo Espírito, no sentido em direção ao Pátio da Alfândega, depois passamos ali na travessa da Rua de Santo Espírito, subimos a Rua Direita, passamos na Rua da Sé, subimos a Rua da Rosa, passamos no átrio da Igreja da Sé, depois voltamos, vamos em frente, passamos ali na Rua da Esperança, que é a Rua do Teatro Angrense, depois subimos ali a Rua do Seminário até lá ao cimo, depois voltamos à direita, entramos no ali na parte do jardim, que tem ali um acesso antes do centro interpretativo, que foi agora inaugurado há pouco tempo. Entramos no jardim, damos uma volta lá no jardim, saímos do jardim e voltamos já à Praça Velha. Portanto, é esse o circuito. Acho que passa em locais que não é habitual as pessoas a andar de bicicleta e é esse o intuito também da prova.
A prova de BTT XC conta com uma extensão aproximada de 2.500 metros e é aberta ao público em geral.
Isto é uma maneira de proporcionar a prática desportiva e o bem-estar. É uma prova aberta a todas as pessoas. Portanto, qualquer pessoa pode participar e escolhe o ritmo que quer fazer. Aqueles que são mais competitivos claro que vão tentar vencer nos seus escalões, e as outras pessoas vão entrar de uma maneira de, exatamente, da prática desportiva e do bem-estar. É isso que nós, que é o principal objetivo desta prova. E é também um momento de uma prova pré-competitiva para aqueles que vão iniciar a época desportiva agora no mês de fevereiro. As pessoas podem se inscrever até à hora da prova. Quem quiser ainda se inscrever, basta aparecer na Praça Velha por volta das 19h30.
O representante da Associação de Ciclismo dos Açores gratificou ainda as entidades parceiras desta prova.
Um apoio incondicional da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Sem eles iria ser muito mais difícil de realizar a prova. O Gabinete de Esporte da Câmara Municipal, que foram incansáveis. Não posso deixar de referir aos membros da delegação, que também têm sido incansáveis aqui a ajudar na organização da prova. A Total Bike, que também é sempre um parceiro, que está sempre disposto a ajudar, e ao resto do staff.
Nuno Capaz, delegado da Associação de Ciclismo dos Açores, na Ilha Terceira. E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.